é mais do que uma pipa de massa. Seria um sonho, se não fosse um pesadelo, termos de gastar 13 mil milhões de euros de uma bazuca, vitamina, analgésico, é o que vocês quiserem, em apenas 3 anos.
Este programa é um programa focado no tempo. Todos os compromissos têm que ser assumidos até 2023 e todas as despesas têm que ser executadas até 2026.
Para um governo que lida com a maior crise de que há memória, aliás, com as duas maiores crises de que há memória, o helicóptero de dinheiro europeu pode ser a salvação, como pode ser o desastre. O país está perante uma piscina cheia de bago, notas, moedas, massa, pilim, papel, grana, mas já começaram as críticas e os avisos, mas já lá vamos. Dizia-se que nos anos 90 que era a economia, estúpido, mas hoje é muito mais do que isso. É o cansaço da pandemia, as infecções, os mortos, as falhas e os desacertos do Estado, e não há fim à vista nas próximas semanas, disse-nos Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência.
Ainda estamos muito longe de números que possam permitir começar a pensar, começar a avançar para a concretização de um desconfinamento em breve.
E com isto, os governos desgastam-se, achamos nós nos comentários políticos. Mas na realidade, António Costa continua estável nas sondagens, entre os 37% e os 40%, e o PSD não descola nem se aproxima. Nos outros países, já temos um governo de salvação nacional na Itália, enquanto por cá Marcelo Rebelo de Sousa recusa quaisquer tipo de soluções desse tipo. E em França, Emmanuel Macron, por exemplo, já aparece empatado com Marine Le Pen nas sondagens. Em Espanha, o PSOE não chega aos 30% e nas eleições da Catalunha os partidos independentistas conseguiram mais de 50% dos assentos parlamentares, enquanto nas ruas de Barcelona houve no fim de semana tumultos e anarquia contra a prisão de um rapper que foi preso por ofender a monarquia. Estamos a gravar esta comissão política à hora de almoço de quarta-feira, dia 24 de fevereiro, e vamos discutir o desgaste do governo português e dos governos dos arredores com os convidados desta semana, que passo a apresentar. Pedro Cordeiro, editor de Política de Expresso, que sabe tudo o que se passa lá fora. Olá, Pedro.
Ora viva.
E temos também a Liliana Valente, jornalista do Expresso, que cobre o governo e que sabe tudo o que se passa cá dentro.
Olá, Vítor.
E o David Diniz, diretor adjunto do Expresso, que modera comigo este podcast e que, por dever de função, sabe tudo. Olá, David.
Isto está muito inventivo hoje.
És um sabão.
Tem de ser. Eu jogava sempre chão. Não tinha grande sucesso.
Eu sou o Vítor Matos. Antes de passarmos à discussão desta semana, vamos ouvir duas breves conversas que o David Diniz teve com os correspondentes do Expresso em Itália e em França. Primeiro com o Rossen Domenech, que nos fala em castelhano sobre o que se passa na política em Roma, onde parece que o novo governo de salvação nacional, liderado por Mário Draghi, ex-presidente do BCE, tem mais a ver com a bazuca dos milhões do que com a crise da pandemia.
O governo de Conte não caiu por la pandemia, sino por los 209 mil millones de euros que la Unión Europea dará a Italia para su recuperación.
La llamada bazuca.
Y no los dará porque Italia sea un país excepcional, sino porque Italia es la gran enferma de Europa. Cuando la Unión Europea anunció la entrega de tanto dinero a fondo perdido y con préstamos a buen precio, Matteo Renzi, el presidente, expresidente del gobierno y líder de Italia Viva, un partido que no cuenta nada porque tiene solo el 2,5% del consenso, dijo que el gobierno de Conte no podía administrar ese dinero, que debía hacerlo un ejecutivo más importante, digamos. Y desde el principio apuntó a Mario Draghi. Conte gobernaba bien, pero hay que decir que los partidos que le apoyaban le consideraban una persona gris, normal, demasiado normal. Tanto dinero debía ser gestionado por un gobierno de altura. Al pueblo italiano le gustan las figuras fuertes, los salvadores de la patria. En otro contexto totalmente diferente fue Benito Mussolini, entonces considerado como padre del país. Sucesivamente fue la democracia cristiana, considerada como una madre que acudía a sus hijos, los electores, y lo hizo por 40 años. Los italianos quieren salvadores, pero después se cansa de ellos y los devora. En 1993, la democracia cristiana se disolvió en un contexto de sumarios anticorrupción llamados manos limpias y los italianos se quedaron sin un salvador. Desde entonces el país no ha conseguido un nuevo sistema político estable. Lo intentó con Berlusconi, pero el personaje no estuvo a la altura y en 2011 tuvo que dimitir por presiones precisamente del Banco Central Europeo y de Draghi. Italia tiene ahora otro salvador, pero no tendrá vida fácil. La pandemia no da señales de remitir, la vacunación es lenta y sobre todo Draghi ha formado un gobierno en el que están todos dentro, o casi, lo que sería una mayoría y la oposición, todos juntos. Además, Draghi, no hay que olvidarlo, es un exalumno de los jesuitas, es un riguroso en su vida, en la economía y lo será ahora en política, algo que a los italianos tampoco agrada. Mario Monti, que sucedió a Berlusconi, tuvo que practicar medidas de austeridad rigurosas sin tener dinero. Draghi tendrá los 209.000 millones de la UE, pero a cambio deberá realizar aquellas reformas que Europa pide, que se aplazan continuamente y que a los italianos no agradan. Puede ser que Draghi sea el déspota trágico, como lo definió el griego Yanis Varoufakis, o el exfuncionario de aquella Goldman Sachs, que hundió a Grecia en la pobreza, o el salvador de Italia después de haber salvado el euro. Seguramente, en todo caso, su gobierno llegará a las próximas elecciones, pero tantos partidos de mayoría y oposición en un mismo ejecutivo no le dejarán gobernar en paz. En cualquier caso, queda siempre la frase que decía Henry Kissinger, el exsecretario de Estados Unidos: los italianos encuentran siempre una manera de resolver sus problemas.
E agora vamos ouvir a conversa com o Daniel Ribeiro, correspondente do Expresso em França, onde Macron fez apenas um confinamento parcial, mas que ainda assim não cresce em popularidade.
Daniel, tu agora estás por cá, virtude da pandemia, virtude digo eu, é sempre bom estar por Portugal, mas como mantens uma atenção forte àquilo que se passa no país onde tens residido ao longo dos últimos anos, eu queria perguntar-te diretamente. Emmanuel Macron está a sentir muito o peso da pandemia do ponto de vista da popularidade, da sua posição política enquanto presidente?
Sim, ele as coisas estão um pouco complicadas. Ele tem um certo apoio porque não declarou o confinamento geral. Porque o confinamento geral era muito mal visto pela população. Em França, o presidente e o governo decidiram, de facto já há alguns meses, desde há alguns meses, não confinar totalmente o país, como acontece em Portugal, onde estou de facto neste momento, mas existe como que um confinamento um pouco soft. Há alguns comércios e estabelecimentos não essenciais abertos, como floristas, algumas pequenas livrarias, certos museus, mas há uma coisa que, por exemplo, marca Paris e diversas outras cidades, grandes cidades francesas. Os restaurantes, os cafés e os bares estão fechados há já muito tempo, desde o fim de outubro, e a vida na cidade de Paris, por exemplo, mudou radicalmente, completamente, sem, por exemplo, as suas tradicionais esplanadas, o colorido das pessoas que as enchiam mesmo no inverno, dado que as esplanadas, por exemplo, em Paris, têm a maior parte das vezes aquecimento. O fecho de restaurantes, bares e cafés tem provocado manifestações de desagrado contra o governo, manifestações que nunca são muito pacíficas em França, mas as manifestações têm sido algo limitadas. Teriam sido bem piores se o confinamento geral tivesse sido decretado. A situação sanitária parece também algo controlada, com uma média de pouco mais de 20 a 30 mil contágios diários e 2, 3, por vezes 4 centenas de mortos também média diária. E este confinamento parcial vai continuar, porque há as novas estirpes que atingem com algum alarme, por exemplo, regiões do Nordeste, no Norte da França, Dunkerque, e do Noroeste, na Bretanha, e o governo está a tomar medidas mais restritivas nessas regiões, designadamente com testes e rastreios para tentar travar a propagação destas novas estirpes no país. Para já, o novo confinamento geral do país parece afastado, até porque a maioria dos franceses, como disse, parece contra essa medida e, nesse aspecto, apoia o governo e o presidente.
Muito bem, deixa-me só perguntar-te isto para uma resposta rápida, Daniel. Há uma sondagem recente que coloca Marine Le Pen a par de Emmanuel Macron nas intenções de voto. Tu achas que é ultrapassável para Emmanuel Macron este percalço? A popularidade do presidente não é famosa, digamos assim.
Sim, o presidente nunca teve uma grande popularidade, convém recordar que
certo.
Foi mesmo na primeira volta das eleições que ganhou, ele não teve uma grande votação. Ele só ganhou porque foi contra a Marine Le Pen e cilindrou no debate final da segunda volta. Portanto, o facto de Marine Le Pen estar, digamos, empatada com ele, e por vezes até há sondagens que a dão à frente, é um facto quase normal e tem pouco a ver com a pandemia. Tem a ver com a situação geral em França. O que acontece é que a Marine Le Pen, mesmo chegando à frente na primeira volta, nunca ganhará as eleições porque é o sistema, como em Portugal, é o sistema maioritário a duas voltas, portanto é preciso ter 50%, e a Marine Le Pen dificilmente arranja alianças, aliados, para poder ganhar à segunda volta, tanto nas presidenciais como nas legislativas, porque mesmo nas legislativas, neste momento, o partido de Marine Le Pen está à frente das intenções de voto. Mas depois, na segunda volta, como também é o mesmo sistema maioritário a duas voltas, na segunda volta ela perde.
Ouvidos os nossos correspondentes em Roma e em Paris, vamos começar a falar com o Pedro Cordeiro sobre Espanha. Pedro, e aqui ao lado, o desgaste do governo tem a ver com a pandemia? Ou o problema é mais geral e profundo e já começa a ter a ver com o próprio regime espanhol?
Vítor, há uma série de fatores que ajudam neste momento ao desgaste, mas eu diria que parte desse desgaste vem de dentro, vem do próprio governo, porque nós, repara, o Partido Socialista e o Podemos, portanto um governo de centro-esquerda com esquerda radical, não tem neste momento uma alternativa sólida que lhe esteja a fazer frente, por exemplo, na direita espanhola, que aliás, já vou falar dela daqui a pouco, está no seu pior estado desde há muito tempo. O que acontece é que é um governo que não está de acordo consigo mesmo. Nós ouvimos diariamente ministros do PSOE e ministros do Podemos a dizerem o seu contrário. Tu falavas há pouco dos tumultos nas ruas da Catalunha, por exemplo, e nos últimos dias temos ouvido o primeiro-ministro Pedro Sánchez e figuras do Podemos, que é liderado pelo vice-primeiro-ministro Pablo Iglesias, a dizerem exatamente o contrário. Uns a apoiar os manifestantes num momento em que as manifestações, independentemente da causa que se pode discutir, estão a descambar para violência, saques e pilhagens, destruição de mobiliário urbano, vandalismo, tout court, e enquanto, claro, o Pedro Sánchez tenta reafirmar de alguma forma a autoridade do Estado. Ao mesmo tempo, o mesmo acontece com outros partidos no governo da Catalunha, onde há figuras a defender que tem que ser reposta à ordem e figuras a apoiar os protestos pelo encarceramento do rapper Pablo Hasél. Ora, é de dentro, de facto, que vem a imagem neste momento de má condução das coisas por parte do governo. Não é sequer pela pandemia, aliás, o homem que foi ministro da Saúde até há cerca de um mês foi candidato a presidente da Catalunha e teve um belíssimo resultado, foi o mais votado, portanto não acusa aí o desgaste da pandemia, é mesmo porque o governo parece não ter uma plataforma comum suficiente.
E isso aguenta quanto tempo, Pedro? Isso aguenta
quanto
tempo? Dá um ar de
desunião que ninguém respeita.
Tu achas que isso aguenta quanto tempo?
Olha, o aguentar o tempo tem sempre que ver, por um lado, com até quanto é que as divergências são ou não sanáveis, e por outro lado com a existência de alternativas e o interesse ou não em ir a votos, não é? E neste momento, em Espanha, eu julgo que se houvesse uma crise política, o único partido a beneficiar dela seria provavelmente o Vox.
Então deixa-me perguntar isto.
Um paralelo entre os vizinhos ibéricos.
Deixa-me perguntar isto, porque acho que é uma coisa interessante depois para continuarmos a analisar, que é, com os extremos a crescer, nós temos, por um lado, o Vox a crescer nas intenções de voto e a extrema-esquerda a crescer com a violência na rua. Quer dizer, temos aqui dois polos opostos, que é uma grande franja da sociedade espanhola. Portanto, temos o Vox com 17% nas intenções de voto e 10% no Podemos, temos 27% da população em partidos extremistas. O que é que isto diz da Espanha de hoje?
Isto diz do grande descrédito em que caíram nos últimos anos os partidos do centro, os partidos que governaram Espanha durante os partidos, de onde vieram todos os primeiros ministros de Espanha, se pensarmos no Partido Popular enquanto herdeiro da antiga OCDE, do Adolfo Soares, portanto todos os partidos, os primeiros ministros de direita vieram todos do PP, os primeiros ministros de esquerda vieram todos do PSOE. Esses partidos nos últimos anos conheceram não só casos graves de corrupção, sobretudo no caso do PP, mas o PSOE também não é santo na matéria, e ao mesmo tempo o desgaste de terem governado o país durante tanto tempo e na última década, incluindo aqueles os chamados anos da austeridade, e tudo isso levou a um descrédito grande dos partidos do centro, digamos assim. E com isso, como a natureza tem horror ao vazio, a política também, vão nascendo outros partidos. Apareceu de facto o Podemos à esquerda, apareceu o Vox à direita, também muito estimulado pela questão do perigo da desagregação de Espanha, portanto a questão do desafio catalão dos independentistas acabou por dar também muita força ao Vox, e neste momento o espaço à direita, os cidadãos que pareciam um partido novo, de uma direita um pouco mais moderna, também contra os nacionalismos, acabou por se quase eclipsar, foi um fogacho, subiu e depois caiu do alto da sua arrogância, sem ter, na verdade, servido para solucionar grande coisa em Espanha, e neste momento temos dois partidos realmente de extremo a crescer. Neste momento o Vox é o maior partido da direita na Catalunha, as eleições recentes na Catalunha mostraram isso, e está taco a taco com o PP. Tu falavas nos 17% do Vox, o PP anda por volta dos 20%, portanto, pois, a nível nacional nem sequer
direita,
é líquido.
Já não se calma, pode não ser o maior partido de direita.
O Vox não pode ficar à frente.
Deixa-me passar a Liliana. Vamos focar agora aqui um bocadinho no nosso quintal. Depois da fase inicial, há um ano, com o governo tinha altas taxas de aprovação pela forma como estava a lidar com a pandemia. Como é que tu explicas que o António Costa se mantenha tão estável nas sondagens, ainda hoje, está-te na ordem dos 37%, 40%, apesar dos erros que têm sido cometidos nos últimos meses, desde o verão para cá, e até assumidos pelo próprio governo?
É uma pergunta difícil de responder exatamente por isso que tu estás a dizer, mas eu acho que há que separar muitas vezes aquilo que é, e tu dizias isso no início, aquilo que o comentário político diz, ou mais a bolha política vai falando, daquilo que é a percepção das pessoas em casa. Eu acho que em Portugal, e talvez um bocadinho comparando com outros países em que não assistimos a grandes manifestações, a grande contestação às medidas do governo, acho que as pessoas acabaram por perceber a dimensão colossal da tarefa de gerir um país em pandemia. Não sei se isto é aquilo que o próprio Primeiro-Ministro chamou de anestesia, se é uma questão de nos estarmos a acostumar a ter de viver assim, mas eu acho que a falta de uma alternativa, não estou a falar só de uma alternativa política, mas uma alternativa clara às medidas que são tomadas, também acho que pode explicar muito bem essa estabilidade, porque nós dizemos muitas vezes, o governo voltou atrás nesta medida, voltou atrás naquela, devia ter aberto os restaurantes em dezembro, devia ter fechado as escolas em janeiro, mais cedo, o próprio governo admitiu.
Mas a verdade é que nenhum partido se atravessou por isso em alternativa, não é?
É essa a questão, é que eu acho que também não tem havido uma alternativa clara de políticas de gestão de pandemia, parece-me. O PSD tem feito algumas críticas e lembro-me que no início dava o exemplo da Suécia, depois abandonou o exemplo da Suécia, agora dá mais o exemplo da Dinamarca, por causa da questão da testagem. Tem tido algumas alternativas nesse aspecto, algumas são absorvidas não logo, passado algumas semanas, mas creio que isso não passa tanto lá para fora, e portanto é que nos estudos de opinião que são feitos, o Primeiro-Ministro ou o Governo se mantém relativamente estável. E depois acho que há aqui outra questão, que é, eu acho que as pessoas não querem uma crise, muito sinceramente, e isso favorece quem está no comando, não é? No governo. Uhum. Eu acho que as pessoas não querem mesmo que haja uma crise política em cima daquilo que já vai ser a maior crise das nossas vidas, seja de saúde, seja económica, e isso tem favorecido, não tenho muitas dúvidas, apesar dos erros e de alguns zigue-zagues, acho que tem favorecido então, António Costa.
Deixa-me perguntar ao David. David, tirando o Trump, que lidou com a pandemia daquela forma catastrófica...
Aos pontapés.
Exatamente. Os governos não têm sido feridos de morte por estas crises? Quer dizer, como é que tu olhas para o caso português comparado com o que se vê lá fora? Concordas com Liliana que isto tem a ver com o facto de não haver alternativa e dos partidos deixarem aquilo que é mais problemático para o governo e deixá-lo sozinho e as pessoas, apesar de tudo, têm que reconhecer que, com erros ou sem erros, quem está à frente dos comandos e faz alguma coisa, ou é pelo facto de não haver alternativa política que tu ocorre?
Primeiro convém dizer, nós ainda estamos, eu sei que é difícil ouvir isto, mas nós ainda estamos no início de um processo. É verdade, esta semana estamos a fazer um ano, desde que o vírus chegou, desde que a Covid chegou a Portugal pela primeira vez, e este ano foi muito penoso, foi muito intenso, politicamente falando, então nem se fala, porque nós temos isso presente. Agora, há alguns pontos que valem a pena anotar. A primeira, e respondo muito diretamente à tua questão, é que com Donald Trump, por exemplo, nós vimos as consequências de uma abordagem alternativa à pandemia. E isso acabou por ser muito exemplar para o resto do mundo também, quer dizer, a maneira de ignorar a ciência não é um modo de lidar com a pandemia. Donald Trump pagou bem o preço por isso, eu estou muito convencido que ele poderia ganhar as eleições, não fosse o caso de ter ignorado olimpicamente a dimensão desta crise. Isso por um lado.
Só uma parte só para te ajudar nisso. Não foi só Donald Trump, né? Boris Johnson no início também fazia, também teve uma estratégia diferente e depois acabou por mudar.
Claro, totalmente.
E alinhou. O que acho é que há, evidentemente, um fator de desconto. Quando nós, em tempos de guerras não se limpam armas, é uma frase velha, mas que se aplica com muita propriedade àquilo que nós estamos a viver. E, portanto, eu não acho que o melhor momento para medir se o governo está com enorme desgaste ou não, e se as pessoas já estão cansadas de um governo, seja a meio da guerra. Não, enquanto nós não tivermos a perspectiva de sair do problema pandémico, não estou a falar dos outros, já lá vou, nós não conseguimos medir isto com muita eficácia. Lá está, uma vez mais, porque também não haver uma abordagem muito alternativa, podem e devem fazer-se muitas críticas, não é antipatriótico fazê-lo, ao contrário do que uma ministra deste governo dizia, mas é evidentemente sempre uma abordagem de detalhe, não é uma abordagem sistémica, portanto não há um modelo muito alternativo, não, quer dizer, não há outra maneira senão entrar em isolamento, e nós percebemos que mesmo entrando em isolamento as pessoas dão o desconto no sentido de percebem, respeitam e esperam que acelere rápido.
Desculpa interromper-te, acho que há aqui uma questão que é bastante importante, que é o facto, é a segurança. Independentemente das coisas, as pessoas terem que se sentir mais ou menos seguras, não é?
E o confinamento. Sim, sentir que há alguma coisa que está estável. Quer dizer, há algum chão nisto. E isso é, quer dizer, na verdade, essa é a notícia boa, não é? É que de repente sentimos ao longo deste ano, longo que passou, que ainda existem instituições, com maior ou menor dificuldade, elas estão a dar resposta aos mesmo nos momentos mais tensos. Existe uma Europa, nas vacinas há alguns problemas, mas quer dizer, acho que toda a gente tem consciência de que a Europa é o terceiro bloco do mundo com maior capacidade de contratação de vacinas, portanto, enfim, existe esse chão, isso estabiliza. Agora, eu insisto, Nós só estamos no primeiro momento. Nós estamos a, se tudo correr bem, é de chegar lá ao longo deste programa, porque isso é o que não me sai da cabeça, havemos de chegar ao fim deste processo, desta parte, mas é o início, porque depois nós teremos muitos destroços para repetir.
E há também uma questão
de... E ainda temos, só acrescentar isto, e ainda temos de garantir aquilo que é mais importante nesta transição. E isso vai competir muito ao governo. Não estou a falar sobre a dose de vacinas que chega a Portugal, mas a implementação do processo de vacinação é absolutamente determinante. Ele até aqui está a correr ok. Agora, o grande desafio é quando nós estivermos a vacinar centenas de milhares de pessoas por dia. E isso tem de correr bem para que o governo possa sair daqui ok. Eu acho que há aqui, isto só para fechar antes de entrar, Liliana, eu acho que há, se olharmos para as sondagens sobre vários governos na Europa fora, nós sentimos que há uma coisa mais ou menos igual entre todas, que é: existe algum desgaste ao fim de um ano, globalmente falando, os governos têm algum desgaste, não é uma queda abrupta, houve rede e as pessoas mantêm, pelos fatores que falámos, alguma confiança, mas há algum desgaste. Também vemos, por exemplo, no caso do Reino Unido, que um bom processo de vacinação eficaz, com muitas compras, por exemplo, com o caso do Reino Unido, que isso é suficiente para permitir aos governos respirarem de novo. Portanto, eu diria, se calhar fechava assim, acho que é isto.
Liliana, eu só queria acrescentar uma coisa àquilo que ele estava a dizer, porque eu também acho que é cedo, por uma questão. Há uns tempos eu estava a falar com um ilustre centrista, que me lembrava que o Churchill perdeu as eleições em 1945, depois de ter sido um herói de guerra. E eu acho que há aqui um efeito pós, ou quando nós começarmos, será que vamos começar ou não, nos loucos anos 20, numa euforia, seja económica, seja social, não sabemos, se não queremos mentalmente cortar com a imagem do passado e com a imagem... E aí isso pode ser um problema para António Costa. Eu estou neste momento, obviamente, só aqui a divagar um pouco com vocês, porque...
Não, isso pode haver. Eu tenho um ponto a acrescentar, não acho nada que...
Pode haver uma vontade de corte com quem esteve à frente daquele período difícil, e realmente foi o que aconteceu na altura, em 1945.
Eu acho que a questão é quando acabarmos, quando saímos desta fase, e quando entrarmos naquele período em que seja mais e fique mais endémica ou menos endémica a pandemia, portanto, aquilo que hoje entendemos como pandemia, a questão que se coloca é que se reabre a discussão política. Nós hoje estamos verdadeiramente naquele momento de there is no alternative, que é muito mais verdadeiro do que no momento da Troika, embora pudéssemos discutir e era todo outro programa. A questão é, no momento em que sairmos disso, nós vamos... Como aconteceu, aliás, em 2015, precisamente, o país vai discutir qual é o modelo da recuperação económica e social.
Já lá vamos.
E aí, evidentemente, há caminhos diferentes e absolutamente admissíveis que podem ser e devem ser discutidos.
Já lá vamos a seguir a outra ronda de questões. Eu queria falar convosco sobre a questão da bazuca. Mas, Pedro, nós já falámos de Espanha, dos populismos em Espanha. Tu achas que estas crises... económicas, normalmente favorecem os demagogos. Temos em Espanha o Vox, como estávamos a dizer há pouco, com 17%, mas temos em França a Le Pen a crescer e o Salvini dentro do governo de Itália também a liderar sondagens. Achas que isto vai ser uma oportunidade renovada destes movimentos e destes novos partidos para ganharem força? Achas que há aqui o risco de alguém... Em França é difícil por causa do sistema eleitoral, mas, por exemplo, Salvini vir a presidir um governo italiano?
Vítor, eu acho que esta crise, estas crises várias, nós temos aqui uma crise sanitária, económica, social, estas crises favorecem sempre os demagogos e os extremos, e porque dão-lhes oportunidade de reforçar tendências que já vinham de trás. Nós não nos esqueçamos que, por exemplo, falando de França, nós há quase 4 anos, a França e com ela a Europa, ou grande parte delas, respirou de alívio quando Macron ganhou as eleições, ficou tudo muito contente porque tinha sido evitada a extrema-direita na presidência de França, mas estava-se a celebrar um resultado em que Marine Le Pen teve 34%, e isto há 4 anos. E entretanto, com o agravante de que nesse processo desapareceram completamente em França a esquerda e a direita tradicionais. Estão reduzidas a percentagens de menos de 10%. O PS e o antigo, portanto, o partido que se chama hoje Les Républicains, que era o antigo partido gaullista, estão completamente desapareceram. Neste momento há Macron e Le Pen. Ora, também noutros países houve processos parecidos com este. Em Itália também os partidos tradicionais foram estilhaçados nos últimos anos, muito antes da pandemia, e neste momento também está tudo a celebrar a salvação pela mão de Draghi, que salvou o euro, mas estamos a falar de um governo que não teria existido possivelmente sem o apoio da Liga, partido xenófobo de extrema-direita de Matteo Salvini. Matteo Salvini fez um raciocínio muito lúcido, pensou ele: eu prefiro estar dentro do governo e apoiar este governo, ainda que liderado por um europeísta, do que ficar fora daqueles que vão decidir os milhões da bazuca. Claro. Isso ele foi muito honesto depois das coisas. Ora bem, temos extremistas ou a aproximar-se de governos ou a integrar governos, temos, se quisermos falar noutras paragens, temos o reforço de tendências autoritárias, por exemplo, na Polónia ou na Hungria, muitas vezes a pretexto da pandemia, no caso do Orbán, do estado de emergência, isso foi evidente na Hungria.
E temos na Polónia uma crise de controle dos mídia.
Também, controle dos mídia, no caso da Polónia e da Hungria, tivemos crises de, portanto, tivemos o Estado de Direito atacado através do controle de tentativas e às vezes conseguidas para controlar os mídia e mesmo para acabar com a independência do Poder Judicial na prática. E isto acontece, e por isso é que também é preciso nós termos nós aqui, que às vezes olhamos para estes países e dizemos que horror, devemos também olhar para a nossa democracia, porque às vezes quando se ouve governos acusar de conspiração internacional deputados que exercem o salutar direito à crítica, ou quando ouvimos pedidos nos jornais para os jornalistas não serem maus para os governantes que entrevistam, eu começo a ficar com a sensação de que não é só para fora que temos que olhar, também temos que olhar para dentro. Todas estas situações e o estado excepcional que a pandemia cria, pode dar asa, pode dar oportunidade, não para criar nada de novo, julgo eu, mas para reforçar tendências que vêm de trás e que devem preocupar quem gosta da democracia liberal, quem gosta do Estado de Direito.
Muito bem. Liliana, em Portugal, neste momento, vão chegar os milhões da bazuca, o governo está a discutir o PRR. Isto é bala de prata. Quer dizer, a primeira crítica já chegou, a mais sonora, da respeitável Sedes, que aponta para uma falta de visão estratégica e que diz que é crucial garantir a transparência da aplicação dos fundos para impedir o desperdício. Com a rapidez que tem que ter o governo para aprovar os fundos e para gastar o dinheiro, tu achas que vai haver discernimento e este calendário joga a favor de António Costa, uma vez que as verbas só começam a ser aplicadas em 2023?
Isso é um pouco de futurologia, não é? Mas nós temos uma história...
Então a tua bola de cristal avariou?
A minha bola de cristal às vezes está assim um bocadinho como a nebulosa. Nós temos uma história às vezes complicada com os fundos europeus. Não quer dizer que sempre os tenhamos usado mal. Acho que em alguns pontos até os usámos bem. Não será propriamente o uso do alcatrão em excesso ou do betão. Eu fico sempre muito curiosa quando a crítica é à falta de visão estratégica, porque não é fácil mudar uma economia de um momento para o outro, e eu por acaso tenho mesmo curiosidade em perceber o que é isso de falta de visão estratégica. Falta de visão estratégica para quê? Para fazer o quê? Nós nos últimos anos, e acho que Portugal tem feito um caminho nisso na questão da inovação, mas também ouvia críticas que diziam assim: sim, mas vamos apostar muito na inovação, em empresas inovadoras que depois ao fim de pouco tempo morrem a ideias que podem não ser vencedoras. Isto é sempre um tiro no escuro, também é verdade, também é essa. Mas do que eu Eu olho para o programa para o PRR e aquilo que eu acho que deveria ser, e em parte é, não sei se será todo, é que devia ser um programa de recuperação das feridas sociais que vão ficar e que não vão ser pequenas, e que isso sim pode ser um motor para o desenvolvimento da economia e da sociedade. E isto porque pode ser um chavão dizer, mas não há sociedade que se desenvolva nem a economia que cresça se não acabarmos com as desigualdades sociais, porque elas é que são o maior travão a um desenvolvimento. E, portanto, a visão estratégica que eu gostava mesmo de ver era aí, era na redução brutal das desigualdades sociais que impedem uma maior educação, um maior acesso a tecnologias e a outras coisas que impedem e que são um travão ao desenvolvimento. Então, se isso vai acontecer com este PRR, não sei. Aí a minha bola de cristal não consegue ver tão longe.
Deixa-me passar para a bola de cristal do David. E para as cartas que ele tem ali estendidas na mesa.
Não me deixaste falar da transparência.
Então fala lá da transparência.
Em termos de transparência, desculpa. Eu acho que os concursos públicos não são a coisa mais transparente do mundo. E havia uma lei que ainda está assim, que foi muito discutida e vetada pelo Presidente da República, que ainda está em banho-maria, e que seria muito importante porque permitia um maior controle, por exemplo, por parte do Tribunal de Contas.
Muito bem. David, o teu tarô, o facto dos fundos não acompanharem o ciclo eleitoral podem dar alguma tentação de se anteciparem as eleições, ou tu achas que 2023 já serve ao governo para, se a vacinação correr bem, já respirar um bocado e tentar ter esse oxigênio para se lançar nas legislativas?
Hesitação. O que é que eu te podia dizer sobre isso?
O dependurado.
Aqui é assim, na verdade, como dizia há bocadinho, retomando o que eu dizia, eu acho que até aqui há um bastante amplo consenso, até olhando para as sondagens, há um bastante amplo consenso sobre qual é a forma de atuar de um governo. A partir da bazuca as coisas são completamente diferentes, é evidente que a bazuca é um instrumento incrível para potenciar a capacidade de um governo de atuar. E portanto, de se mostrar serviço, de fazer coisas. O problema é que em Portugal, ou melhor, o problema é que os fundos europeus não são a distribuição de fundos do Congresso americano. Portanto, as coisas não são decididas no Congresso e no momento seguinte começam a ser implementadas. Isto não existe no contexto europeu. As coisas são muito diferidas. Aliás, são tão diferidas que nós estamos a falar da bazuca para aí há 8 meses e nós só para aí em maio ou junho ou julho é que podemos ter efetivamente alguma coisa a correr desse ponto de vista de implementação. E eu temo, até pelo histórico português, que tudo isto seja muito diferido no tempo e que esse ato de tempo seja um campo de luta política muito intenso.
Mas o próprio Primeiro-Ministro diz que isto é uma questão de tempo.
Porque
é uma questão de tempo, que é, tem 3 anos para gastar o dinheiro, que é, não é fácil num país que
eu diria crítica. Que esse calendário tem de ser revisto.
Pois, não sei, nós jogamos com os dados que temos e neste momento os dados que a Europa funciona assim e está muito difícil. Eu queria só acrescentar um ponto relativamente a isto. Eu acho que o processo de condução da negociação dos fundos da bazuca em Portugal está a ser um problema. Foi muito interessante a maneira como se lançou Costa e Silva para pensar um projeto, mas nós já vamos para aí no terceiro ou quarto projeto, terceira ou quarta consulta pública, e continuamos sem nenhum consenso sobre o assunto. E não temos um consenso porque o governo entende, isto é discutível, mas é, está, esse é o campo da batalha política que se segue, que o pressuposto de António Costa e do governo é o Estado tem que alavancar este período de recuperação. Sendo isso discutível e havendo um período, um hiato de tempo sem que alguma coisa esteja no terreno, nós vamos ter uma crise social sem alavanca, sem bazuca, se tu quiseres. Portanto, é um problema da bazuca que ela dispara em diferido. E o conceito da bazuca era de apoiar, de facto, a recuperação dos países. Isto a longo prazo, estamos todos mortos e António Costa também. Portanto, verdadeiramente a questão é se António Costa, de outubro, vamos lá ver, outubro, dezembro, para o primeiro semestre, primeiro ano, ou o ano todo de 2022, consegue executar alguma coisa que prove que a sua tese está correta, que é o Estado é que tem de alavancar o crescimento do país. E agora, só para ligar àquilo que a Liliana dizia, eu acho que não há ninguém que discorde no país inteiro que as desigualdades são o maior problema de Portugal. A questão é como é que tu atacas as desigualdades. E aí voltamos ao dilema esquerda-direita, que é, atacas primeiro as desigualdades ou primeiro a produção? E voltar.
Será que não vais ter produção muito eficiente se não tiveres educação? Mas pronto, aí podíamos estar
longe,
nossos
uma coisa de longo prazo, podíamos ter aqui uma nova comissão política sobre esse tema. Portanto, vamos ser pragmáticos, como nos ensinam os nossos políticos às vezes, e vamos passar ao que não nos sai da cabeça. David, o que é que não te sai da cabeça?
Olha, uma dose enorme de otimismo que, por estranho que vos possa parecer, tem nascido...
Haja alguém.
Enfim, alguém tem que fazer este papel, não é? It's a dirty job, but someone's gotta do it.
Ah, lá está a falar inglês.
Eu tinha que falar estrangeiro.
A falar estrangeiro.
Ele já falou estrangeiro com os nossos correspondentes, com o nosso correspondente mesmo em
castelhano. Pronto, mas aí foi um castelhano mal amanhado, o inglês é um bocadinho mais apurado. Tá. E agora, muito a sério, dizer o seguinte, eu tenho lido imensas coisas sobre o que os meses que seguem, porque nós estamos neste período intermédio em que estamos a começar a dar vacinas, sobretudo no mundo mais rico, infelizmente ainda não muito longe disso, fora dele, mas efetivamente estamos naquele meio da ponte em que, olhando para a frente, não sabemos se vemos uma neblina ou um sol radioso. E de repente eu consegui interiorizar o sol radioso. E eu explico porquê. Os dados das últimas duas semanas, nos países onde a vacinação está a ser aplicada em doses bastante eficazes, estou obviamente a falar de Israel, Reino Unido e Estados Unidos, todos os dados científicos, primeiros estudos científicos após a primeira fase de vacinação, onde estão a ser aplicadas as vacinas aos grupos de maior risco, indicam que a vacina é um estrondoso sucesso que nós nem imaginámos há seis meses quando começámos a falar da possibilidade de uma vacina. E estamos, é só bom lembrar, estamos a falar de uma vacina conseguida em tempo absolutamente recorde. Apenas para dar um exemplo, a taxa de eficácia, ou aliás dois, taxa de eficácia da vacina, a controlar ou a evitar qualquer tipo de efeito nos doentes em que foi aplicada é de 95%. Até à data é de 95%. E isso é absolutamente inacreditável. E acrescenta-se este outro. Os grupos de risco foram vacinados, saíram literalmente dos cuidados intensivos. Ou seja, nós estamos a falar de um processo de vacinação que começou por onde tinha de começar, pelos mais idosos, mais frágeis, mais vulneráveis à morte em casos de Covid, muito mais, aliás, e todos os indicadores nestes três países mostram que há uma diminuição drástica de casos de alguma gravidade, pequena gravidade ou de muita gravidade, nestas populações. Eu acho que com isto nós podemos largar aquele pessimismo com que nos temos atormentado ao longo deste ano. E largar o pessimismo é, eu sei, passámos um ano a ouvir falsas promessas, de falar de sonhos de vacinação que não sabíamos chegavam, de haver um processo de vacinação que foi complicado, a ver e ouvir e a sentir líderes no mundo, até em países poderosos, que desafiavam toda a lógica e tentavam abordagens completamente diferentes e que nos iludiam que isto não era grave. Este é aquele momento em que nós podemos olhar para os dados e com algum realismo podermos antever que vamos chegar mais perto do fim do ano, desejavelmente no fim do verão, com o processo de vacinação bem encaminhado e com uma sociedade pronta para reabrir no sentido literal do termo, ou seja, se calhar nem usando máscaras, voltando a concertos, voltando a estádios de futebol, e caramba, David, que saudades que nós temos da vida.
Esperamos.
Vou marcar
seja
férias
assim,
depois disto.
Estamos todos.
Vamos todos.
Estamos todos com esse sentimento, com o desejo que as coisas corram assim. E agora digo eu o que é que não me sai da cabeça. Olha, não me sai da cabeça a entrevista de Rui Rio ao Observador. Achei extraordinário porque uma parte da entrevista que quando diz que Isaltino Moraes não foi condenado, mas não foi excomungado. Para depois dizer que Carlos Carreiras, que por acaso é o presidente da maior Câmara do PSD, a de Cascais, é um incompetente que devia assumir a desgraça autárquica que foram as autárquicas que ele organizou em 2017, é de quem não se vê ao espelho, no mínimo, porque este é o líder do PSD que teve o pior resultado da história do partido em europeias, 22%, 10 pontos abaixo do que tinha sido o pior resultado, que foi de José Pacheco Pereira na liderança de Durão Barroso, com 31% em 99%, e também é o líder do PSD que teve 27% nas legislativas, que foi um resultado alinhado com os piores resultados de sempre do partido, ligeiramente abaixo Manuela Ferreira Leite, Pedro Santana Lopes e até de Cavaco Silva, que no fundo fez governo com uma votação deste género. Portanto, o que chama incompetente aos outros sem olhar para si próprio, corre o risco de as suas palavras fazerem ricochete. Mas há mais. É que depois do próprio PSD ter abordado Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, para fazer uma coligação nas autárquicas com o PSD e o CDS, o movimento Rui Moreira, com os partidos, Rui Rio diz que ele é pouco confiável. Aliás, não diz que é pouco confiável, diz que não é confiável de todo. E diz mais, diz que alguém que tem interesses imobiliários na cidade em que é presidente da Câmara, está a falar do caso Selminho, e que confunda duas coisas e tem uma pesada acusação no Ministério Público, é alguém que não lhe merece consideração. É absolutamente extraordinário se Rui Moreira é estas duas coisas, eu não estou a discutir se é ou não, a verdade é que Rui Rio deu aval ao seu vice-presidente Salvador Malheiro e ao secretário-geral do PSD José Silvano para irem almoçar ou jantar, ou logo foi com ele, e para lhe falarem de uma possível coligação. Eu deixo só a pergunta, é se isto faz sentido. E pronto. E assim, passo a palavra ao Pedro Cordeiro. Pedro, o que é que não te sai da cabeça?
Não me sai da cabeça um vídeo que circula desde ontem nas redes sociais e no qual dois amigos conversam descontraídamente e um pergunta ao outro qual foi a coisa mais excêntrica que fez a nível sexual. Ao que, depois de alguma hesitação, o outro lhe responde que foi, e vou citar, violar uma gaja e esperar que o INEM, deixá-la para o INEM ir buscar. Ora, isto já está em investigação pela PSP, não sabemos neste momento se existiu mesmo ou não uma violação, mas em todo o caso, a trivialização da violência sexual contra uma mulher, seja o caso verdadeiro ou falso, espero que seja falso já agora, porque pelo horror que isto é, é impressionante. Se foi verdade, é uma coisa abjeta e bárbara. Se for mentira, também o à vontade, o ânimo leve com que ele contava esta historieta é revoltante. Muito em linha com o que é o instinto que muitos têm num caso de violação, de querer saber o que é que a mulher fez, ou o que é que a mulher levava vestido, ou o que é que disse ou não para incitar o violador. Quer dizer, só há um responsável por uma agressão sexual, é o agressor. E este caso, que ainda está por esclarecer cabalmente, diz-nos muito da trivialidade com que se olha para isto.
É verdade, Pedro, impressionante, e importa dizer que isso se passou em Portugal. Liliana, e a ti, o que é que não te sai da cabeça?
Bem,
algo que não me sai da cabeça a todos, mas pronto, diz lá.
Sim, primeiro deixa-me só dizer, há uma coisa que não me sai da cabeça e que tu não deves estar com esse problema, que se chama lagarta do pinheiro e é um problema de saúde pública gravíssimo. Tirando a lagarta do pinheiro...
Podíamos ter uma longa conversa sobre isso, depois falamos. Eu estou a falar contigo sobre isso.
Ok, tirando a lagarta do pinheiro, que é uma coisa que me preocupa neste momento, e de um trabalho que estou a fazer, que me está a tirar algum tempo, minha cabeça só ficou dividida, que eu não vou dizer o que é, a minha cabeça ficou dividida com outro assunto que nos toca a todos, que é a saída da nossa jornalista, da Mariana Lima Cunha. E eu queria aproveitar aqui a Comissão Política para trazer a Mariana para esta conversa. Porquê? Porque a Mariana simboliza aquilo que o jornalismo tem de melhor e de uma geração mais nova do que eu, que está a crescer e que me dá esperança que o jornalismo não é aquilo que todos vaticinam que vai ser uma onda negra. Eu tenho esperança em pessoas como a Mariana, que infelizmente vai sair, porque ela é um talento puro, além de ser uma excelente pessoa.
Apoiado.
E a Mariana vai embora, mas nós vamos ser reforçados com a vinda de outra jornalista que tem exatamente as mesmas características, no sentido de tem um talento enorme e é também uma excelente pessoa, que é a Rita Diniz. E portanto eu acho que apesar de nós estarmos com a cabeça dividida, acho que há aqui algumas coisas boas que vão acontecer para elas, espero que sim, e para o jornalismo também.
E partilho... A melhor dessas coisas é que as duas ficam no jornalismo e seguramente vamos voltar todos encontrados. Este sítio é uma casa pequena.
E desejo daqui uma boa sorte à Mariana, que participou também aqui em tantas comissões políticas, e que lhe corra tudo bem na sua vida e na carreira, e também umas boas-vindas à Rita Diniz, que vai começar na próxima segunda-feira. E assim terminamos esta Comissão Política, que teve a edição multimédia do Rubem Pereira e a ilustração da autoria do Tiago Pereira Santos. Fechamos com uma música dedicada ao Primeiro-Ministro António Costa, que na verdade precisa de tempo, porque dinheiro parece que já tem.
Song is over. Thought I'd something more to say.